FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Minha verdadeira escola que me ensina e me consola neste mundo de meu Deus. Se és a estrela do meu norte e o prazer da minha sorte na hora da minha morte, como será nosso adeus?
Llenando de luz el alma, porque tu voz temblando está, corazón adentro de la farra, porque tu voz temblando está, corazón adentro de la farra, como un puñal clavado está el grito arisco de la vaguada y el eco de corazón, bombo se vuelven las cacharpallas, y el eco de tu corazón, bombo se vuelven las cacharpallas. Si alguna vez el tiempo calla para siempre tu guitarra, sobre tu sueño irá el viento quemando madera de jacaranda. Adiós, adiós guitarrero, tu viejo sendero, ¿qué rumbo hay tomar? Se fue al cielo de las vidalas, por la noche manchadita, con las estrellas de su guitarra. Por la noche manchadita, con las estrellas de su guitarra. No te vayas, guitarrero, que se me apaga la luz del alma. Quiero volver amanecer para morirme en las cacharpallas. Quiero volver a amanecer para morirme en las cacharpallas. Si alguna vez el tiempo calla para siempre tu guitarra, sobre tu sueño irá el viento quemando maderas de jacaranda. Adiós, adiós guitarrero, tu viejo sendero, ¿qué rumbo hay tomar?
Um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. E tomando, como não, tomando na medida da nossa possibilidade, mas com profundo interesse e respeito e humildade, o sendero dos nossos guitarreros. Tu viejo sendero, Que rumbo hai tomar? Que rumo há de tomar? Diz essa letra magnífica. Nossos guitarreiros lato senso, não precisam ser da encordada, não precisam ser do violão, da viola. Os caras e as caras e as mina da nossa cultura, da nossa cultura popular, da nossa música, da nossa poesia, que deixaram sendeiros, ou ainda os estão construindo, e que a gente toma esse caminho, toma essas estradas generosamente deixadas pelos nossos artistas, pelas nossas artistas. Guitarreiro fala disso. Não te vás, não vás embora, guitarreiro, que se me apaga a luz da alma. Tá, mas quem escreveu isso, ainda que tenha escrito muito jovem, sabe que a luz da alma não se apaga assim. E ainda que o guitarreiro se vá, ele não se foi muito antes, pelo contrário. Tá gordo, lustroso e bom destado, diria o meu pai. Como é que dizem também? De pelo fino, né? É importante dizer que tá de pelo fino, para falar o bom estado de um animal. Mas tinha uma outra palavra junto com essa expressão de pelo fino, eu até usei aqui algumas vezes, mas não lembrei com tanta facilidade, porque gordo, lustroso e bom de estado era da minha casa, da minha infância, e muitas vezes se referia a nós mesmos. Uma boa maneira de elogiar uma criança, um filho, tá gordo, lustroso e bom de estado. Carlos de Fulvio não é gordo, nunca foi gordo, mas é, naquela época o elogio passava pelo gordo, pelo... O estado passava pelo gordo, botar estado, ainda se diz isso pra fora, né? Pegar estado. Mas é claro, é onde vale o peso, né? É diferente. Carlos de Fulvio é exuberante artista, criador, violonista, e exuberante aos seus 87 anos, que ele cumpre hoje, e que presente para nós. Eu ia dizer divertido, é muito mais do que divertido. Que é a gente abraçar ontem Martin Alemán nos seus 88 anos, e hoje abraçar um grande amigo dele, Carlos de Fulvio, e os dois atuando. Mas o Carlos de Fulvio atuando mais, até porque tem uma vida mais de palco, enquanto, e de gravação, e de estúdio, de ponta do processo, enquanto que o Martin Alemán é um cara muito mais da composição. Os dois são muito amigos, eles estão sempre trocando mensagens públicas nessas redes sociais em que a gente consegue conversar. Eu tenho essa alegria de ser amigo de ambos. E Carlos de Fulvio é um dos grandes da geração que está aí nessa casa dos 80 anos no folclore argentino, ou muitos dos quais, claro, já se foram, mas dessa época, dessa geração, Carlos de Fulvio certamente entraria em qualquer lista dos 10 grandes, digamos assim. Por isso é muito bom celebrá-lo hoje ao lado de duas outras figuras que nos trazem outras dimensões de poesia, de música, mas também de cultura em um sentido mais amplo. Vamos falar da primeira delas, porque ela já esteve conosco nos versos com os quais eu dei ó de casa. Era Patativa do Açaré. Patativa do Açaré, que nasceu em 5 de março de 1909, 30 anos antes do Carlos de Fulvio, Antônio Gonçalves da Silva. A Patativa a gente chama de Patativa aqui no Rio Grande do Sul também, eu acho. Se alguém quiser uma ajuda, pessoal, mais do ramo. Sporophila plumbea. Pode ser que seja esporófila, mas ao estar em latim não tem o acento. Sporophila plumbea. Porque tem essa cor de chumbo mesmo, ela é plumbea. E a Patativa, pelo seu canto magnífico, emprestou o nome para esse baita compositor, para esse baita poeta, que é a Patativa do Açaré. A gente então celebra o Patativa, sendo que a gente com isso cobre um território muito bacana de guitarreros, de criação poética e musical. Mas a gente também vai ter um personagem hoje que está além, que está numa outra dimensão da cultura popular, porque é um político. Mas é um político dentro de um formato político que identifica muito a região do Prata e do Rio Grande do Sul, que é o formato do caudilismo. Se tecnicamente ele foi um caudilho ou não, ou se caudilho é algo que se localiza de uma maneira mais rigorosa como conceito da história, da historiografia no século XIX, com alguns outros elementos, isso eu não entraria nessa seara. Mas o fato é que ele foi chamado de caudilho. Ele foi tido como caudilho pelo afeto popular e pelo desafeto popular também, e pela crítica política também. E eu estou falando do general Flores da Cunha, José Antônio Flores da Cunha, que nasceu em 5 de março de 1880. E daqui a pouco a gente dá um jeito de trazer o Flores da Cunha pra roda. Se fosse no tempo dele, de general interventor, não precisava nem dar um jeito, que ele dava o jeito. Quando a gente visse ele estava aqui, já tinha tomado conta do programa. São épocas, são formas de viver e fazer a política. Mas um personagem que ficou de uma forma fortíssima no imaginário popular, que acima de tudo é o que nos interessa no canto do sul da terra. A gente vai ver um pouco disso daqui a pouquinho. Vamos seguir viagem com o Carlos de Fulvio, cantando algo que me encanta muito pessoalmente, porque ele é cordobês de Carrilobo. O pago dele se chama Carrilobo, mas ele é cordobês. Córdoba tá longe, assim, relativamente longe do que se chama o ambiente, o âmbito sureiro, surenho na Argentina, que tem a ver com província de Buenos Aires, que tem a ver com província de La Pampa, que tem a ver um pouco com a zona do litoral. É desta zona, sobretudo La Pampa e Buenos Aires, vamos dizer assim, como é do Uruguai, como é do Rio Grande do Sul, a milonga. E um cordobês nascido em 39, extremamente sério, resolveu dizer nesta música que a milonga não é da sua intimidade. Ainda que ele tenha todo o direito do mundo de se apropriar desse, de qualquer formato musical, ele disse: olha, eu vou pedir licença para a milonga, para ela me acolher, como se ele estivesse cortejando uma moça. Então, ele faz esse milonga como levar, que é uma joia, justamente por esse recato, por esse cuidado e por essa ideia de sedução, mas ao mesmo tempo a humildade de quem diz: olha, eu sou do norte. Ele diz isso: eu sou do norte, então dá licença, deixa eu chegar, milonga, tentei te ver, não consegui. É uma joia de letra, uma milonga linda, o violão exuberante do Di Fulvio. Depois a gente ouve um pouquinho do Patativa dizendo latifúndio, um tipo de preocupação, essa questão fundiária que sempre teve na obra dele. E, se de campo se trata, um clássico do Di Fulvio pela minha amiga Suna Rocha, Campo Afuera. Solta aí.
Dame tu acento, que no es muy fácil cantar. Ayúdame con las coplas, yo voy a desensillar. Traigo un camino milonga, camino largo que va. Vengo y si acaso me topa algún temporal, estando bajo tu alero, deje que llueva no más. Ando de paso milonga, pero con tiempo de estar. Thank you.
encontrarte tuve que andar un tirón, entreverao con los versos, guitarra, cuento, fogón. Te vi de lejos milonga y ahora tan cerca que estoy. Ayer pasé por la riestra, por una estancia de flor, y te encontré en la matera, en los cantares de un peón. Quise tocarte milonga, pero el humo te cubrió. Aquí no sé cuánto ande, tampoco lo sé, pero te vienes conmigo de no, de puro triste andaré. Ves aquel flete milonga, andando es todo un placer. Vamos flete lindo y suavecito por favor, que llevo en ancas a una flor milonga. Vamos flete lindo y suavecito por favor, que llevo en ancas a una flor milonga, ¿cómo le va?
Sou poeta sim, popular, são simples os versos meus, e sempre onde eu vou rimar o principal tema é Deus. Deus fez a grande natura com tudo quanto ela tem, mas não passou escritura da terra para ninguém. Se a terra foi Deus quem fez, se é obra da criação, deve cada camponês ter um pedaço de chão. Quando o agregado solta o seu grito de revolta, tem razão de reclamar. Não há maior padecer do que o camponês viver sem terra para trabalhar. O grande latifundiário, egoísta e usurário, da terra toda se aposta, causando crises fatais. Porém, nas leis naturais, sabemos que a terra é nossa.
Lo hace ella, late el saliento y una manito en la cadera. caderas un baile parecido al del sauce y al mimbre también. Ese es mi abuela, se sabe decir, los changos del monte y cuantito la ven. Si a los 70 la baila así, lo que ha sido en antes, una corzuela lujosa y ágil, es que no más, como nube en el aire quedó el polvaderal, ojín de tal, la fleca de luna, la chacarera.
Que coisa bem linda, flecos de luna é o que a gente sente. Como será que se sentem as franjas, os flecos da lua? Não sei, mas eu sinto. Quando eu escuto a Suna Rocha cantando Campo Afuera, essa chacareira do Di Fulvio é talvez das coisas mais conhecidas e gravadas dele, por muita gente perderia, creio que perderia, pro guitarreiro. O guitarreiro que a gente colocou no início, colocamos na versão do Citarroça, uruguaio, essa é a mais, talvez. Difícil dizer, porque o cara tem muita coisa boa. Antes a gente ouviu o latifúndio, Patativa da Saré, cutucando a questão fundiária brasileira e nordestina que ele tanto conheceu. E antes ainda, Milonga Como Levar, o galante Di Fulvio dizendo: eu venho do norte, se por acaso me topa algum temporal, estando sob a tua ramada, teu aleiro, deixa que chova no mais. Ele pede proteção, ele pede acolhimento, mas ao mesmo tempo ele é um homem conquistando uma mulher, porque ele diz: vamos, flete, lindo e suavezinho, por favor, que levo nas ancas uma flor, milonga, como levar. É um namoro também, né? É sob todos os aspectos é muito bonito, mas o que realmente me chama a atenção é o menos poético, é a assunção de que ao ser de Córdoba e do norte cordobês, ele não teria naturalidade e intimidade com a milonga. Quantos músicos, compositores, enfim, têm uma humildade desse tamanho? Tá bem. Nós vamos ouvir algo muito longo. Lembram que eu comentei há algum tempo que uma das coisas interessantes de uma emissora com os fundamentos e os fins da nossa, de uma emissora pública e educativa, uma das características é que não obedece àqueles tempos obrigatórios necessários da emissora comercial, que são absolutamente compreensíveis, ou não precisa obedecer, digamos assim, não podemos perder algo importante por causa disso. É por causa disso que eu trago a triste partida do Patativa com Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga musica e interpreta um baita de um tema, de tamanho também, que equivale a uma junta dos nossos. Vamos escutar.
Passou outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós?
Meu Deus, meu Deus.
Assim fala o pobre do seco nordeste, com medo da peste, da fome feroz.
Ai, 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 ai.
A 13 do mês ele experiência, perdeu sua crença nas pedras de sal, mas nota esperança, com gosto se agarra, pensando na barra do alegre Natal. Rompeu-se o Natal, porém barra não veio, o sol bem vermelho nasceu muito além. Na copa da mata, buzina cigarra, ninguém vê a barra, pois barra não tem. Sem chuva na terra, descamba janeiro, depois fevereiro, consigo, diz isso é castigo, não chove mais. desnar. Apela pra março, que é o mês preferido do santo querido Senhor São José. Mas nada de chuva, tá tudo sem jeito, lhe foge do peito o resto da fé. Pensando, ele segue outra tria, chamando a família, começa a dizer:
meu Deus,
eu vendo meu burro, meu jegue e o cavalo, nós vamos a São Paulo viver ou morrer.
Ai, 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 ai.
Nós vamos a São Paulo, que a coisa tá feia, por terras alheias nós vamos vagar. Se o nosso destino não for tão mesquinho, aí pro mesmo cantinho nós torna a voltar. E vende seu burro, jumento e o cavalo, até mesmo o galo vendeiro também.
Meu Deus, meu Deus.
Pois logo aparece feliz fazendeiro, por pouco dinheiro lhe compra o que tem.
Ai, 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 ai.
Em um caminhão ele joga a família. Já vai viajar. A seca terrível que tudo devora, aí me bota pra fora da terra natal. O carro já corre no topo da serra, olhando pra terra, seu berço, seu partido de pena, de longe da cena, adeus meu lugar.
Ai, 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 ai.
No dia seguinte, já tudo enfadado, e o carro embalado, veloz a correr. Seu filho choroso estrama dizer:
ai, 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 ai.
De pena e saudade, papai, sei que morro. Meu pobre cachorro, quem dá de comer? Já outro pergunta: mãezinha e meu gato, com fome sem trato, me vai morrer.
Ai, 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 ai.
E a linda pequena tremendo de medo: mamãe, meus brinquedos, meu pé de fulô,
meu
pé de roseira, coitado, ele seca, e minha boneca também lá ficou. Assim vão deixando com choro e gemido do berço querido, céu lindo e azul.
Meu Deus, meu Deus.
O pai pesaroso nos fios pensando, e o carro rodando na estrada do sul. Quebrado, e o pobre acanhado percura um patrão. Só vê cara estranha, de estranha gente, tudo é diferente do caro torrão. pensando e sempre nos planos de um dia voltar. Mas nunca ele pode, só vive devendo, e assim vai sofrendo, é sofrer sem parar. Se alguma notícia das bandas do norte tem ele por sorte o gosto de ouvir, lhe bate no peito saudade de moio, e as águas nos olhos começa a cair. No mundo afastado ali vive preso, sofrendo desprezo, devendo ao patrão. O tempo rolando vai dia e vem dia, e aquela família não volta mais não. A terra tão seca, mas boa, exposto a garoa, a lama e o pau. Faz pena o nortista, tão forte e tão bravo, viver como escravo no norte e no sul.
Grandioso Patativa, grandioso Patativa, com esse seu A Triste Partida. E Luiz Gonzaga é maravilhoso também, é claro, mas chama muito a atenção o Patativa pela construção dos versos, pela sua condição de autodidata, pelo pouquíssimo que teve de instrução formal. O cara realmente é um talento impressionante, e esse compromisso social que tá claríssimo sempre na Triste Partida, esse retrato do retirar nordestino pro sudeste é só um exemplo disso. Tá bem, falamos e prometemos nos aprofundar um pouco mais nessa falada sobre Flores da Cunha. José Antônio Flores da Cunha, uma das pessoas que tiveram mais poder neste estado no século XX, digamos assim. Ele era um cara de 1880, mas certamente é na sua condição, na sua atuação na Revolução de 23, é na sua atuação depois de 30, em 32, na sua condição de interventor, que a gente vai ter plenamente o caudilho, entre aspas. Como eu disse antes, o caudilismo é um fenômeno estudado, caudilho é um conceito para historiografia, para ciências sociais, enfim, para história, e por isso a gente coloca entre aspas, porque assim ele foi chamado, como ele, a gente vai ver ele ser chamado na nossa cevada de palavra. Eu comentei muito sobre Flores da Cunha aqui como símbolo de uma era. Eu falei sobre Flores da Cunha com a Carmen Serralta, lembram? Quando ela fala de quando Borges, o Jorge Luiz Borges, não o Borges de Medeiros, o Jorge Luiz Borges conhece a fronteira do Uruguai com o Rio Grande do Sul, e justamente tem a coincidência de que ele entra em Livramento e presencia um assassinato. E o assassinato é perpetrado por um capanga do Flores. E ele fica impressionado com a cena de cowboy, em que tudo fica mais ou menos igual. No outro dia, o bolicho está aberto e segue o baile, né? A gente também já trouxe aqui, eu me lembro de ter dito para vocês, contado para vocês um trecho incrível da biografia comentada, né, alardeada, do Flores, que é quando um bandido perigoso tá criando uma tremenda confusão, invade o palácio, tá todo mundo tentando prendê-lo, ou matá-lo, ou baleá-lo, ninguém consegue dentro do palácio de governo, até que o próprio Flores da Cunha chega e prende o cara. E ao invés de mandar o cara pra cadeia, ele coloca o cara num lugar de destaque na sua guarda pessoal, pela valentia, pela destreza. Quer dizer, era esse o tempo. Era assim que as coisas funcionavam. Também tem aquela história que o Aparício Silva Rilo conta, né? Todo mundo sabe que o Flores era perdido pelo jogo. E da ocasião que ele tá jogando com dois caras, que eu acho que eram irmãos, e ele fica furioso porque tá perdendo e diz: bom, eu não tô aqui para ficar perdendo para um calaveira como vocês. E jogou uma nota alta em cima da mesa, como quem diz, eu não preciso disso, né? E um dos caras pegou a nota, enrolou um cigarro, acendeu e fumou. Uma nota mais alta que houvesse na época de dinheiro. E faz uma ofensa, diz: olha, isso é o que eu penso do seu dinheiro. E calaveira é a... Não aconteceu nada com ele, porque como a gente viu, acho que não aconteceu. O Flores valorizava a coragem. Tá bem. É o cara da ponte do Ibirapuitã? É. É o cara que prendeu o Honório Lemes depois de uma tremenda batalha, de uma tremenda, não batalha no sentido guerreiro, mas de uma campanha enorme para prendê-lo, sempre uma dificuldade por causa da habilidade do Honório de se esconder na Serra do Caverá, o Leão do Caverá, enfim. Tem tudo isso e tudo isso vai aparecer por aqui. Mas antes eu quero cevar a palavra para vocês aqui com El Sueño del Brujo, de novo, Carlos e Fulvio instrumental ao fundo. Eu quero dizer o último caudilho do Jaime Caetano Brown. É longo, é um poema longo, é um poema que eu conheço desde a minha adolescência e que acho que está no Potreiro de Guaxos, não tenho certeza. Onde o Jaime, branco, lenço branco, não por nada apelidado Chimango, o Jaime faz a elegia, né? A exaltação deste caudilho, chamando-o o último caudilho. E isso é muito próximo da época da morte do Flores, que foi em 59. Então a gente depois pondera algo sobre o Jaime em 59, sobre um escrito do Jaime em 59. Depois eu me explico melhor. Em seguida a gente ouve dois temas que, ainda que de uma maneira meio transversal, como eu gosto, aliás, eu achei que teriam a ver com o que a gente vai dizer aqui. Vamos levar a palavra. Chucro do Rio Grande que ao sol da campanha esvoaça, velho palanque da raça do mais crioulo falquejo, nobre cavaleiro andejo de mil cruzadas de glória, no parapeito da história, hoje aprumado eu te vejo. Herdeiro de Canabarro, de Sousa Neto e de Osório, legenda de um território que foi berço de condores, monarca entre os peleadores da velha cavalaria, 35 retinia na espada do velho Flores. Valente cabo de guerra de heróicas revoluções, reserva de tradições deste pago onde nascemos, campeão de feitos supremos que ainda vibram nas canhadas, nas últimas alvoroçadas dos clarins de Honório Lemos. Encarna, soldado Guasca, nessa máscula imponência, a intrepidez da querência e a fibra de mil varões. Legenda, ao pé dos fogões que o tempo jamais consome, a história gravou teu nome no brilho de teus galões. Por isso é que hoje revives, quando assomas a tribuna, a velha raça turuna, mescla de santa e pagã. Nobre e glorioso titã, me parece quando falas que escuto assovios de balas no velho Ibirapuitã. Velho cacique indomável de tanta fibra e valor, rude Cid, o campeador dos pampas meridionais, hoje não peleias mais com lanças e boleadeiras, nem consolidas fronteiras nas patas dos teus baguais. que nunca respeitaste noite escura ou sanga cheia, tu que entravas na peleia sempre brigando na frente, valente, sempre valente, pelo chão do qual és filho, és o último caudilho que sobrou da nossa gente. Já não se escuta teu grito ecoar na campanha larga, mandando mais uma carga, sem nunca voltar atrás. Velho cavaleiro audaz dos mais bárbaros arrancos, hoje teus cabelos brancos lembram bandeiras de paz. Ficaste qual pé de umbu sobre uma lomba solito, onde o gaúcho contrito feliz te reverencia, pois tua estampa bravia que um dia já foi modelo, Deus conservou para sinuelo de nobreza e fidalguia. Há dias vibrei de orgulho ao te ver condecorado, incomparável soldado, campeador de mil batalhas. As lanças nem as mortalhas jamais curvaram teu porte, porque nesse peito forte cabem milhões de medalhas. Mas além dessas comendas e outros terrenos troféus, gravaste sob estes céus mechas que ninguém cunha. E o Brasil é testemunha que, por mais que a história ande, nunca haverá outro Rio Grande, nem outro Flores da Cunha.
Nestas minhas fantasias tive muitos inimigos, e o cartel das Laranjeiras me avisava dos perigos. A cavalo, Honório Leme, pega as armas e te prepara, que aí vem Flores da Cunha no seu flete de taquara. A cavalo, arma e te prepara, que aí vem Flores da Cunha no seu flete de taquara. Tempos de doces lembranças que o faz de conta criou. Crinas trançadas, forcas que o vento balança para os sonhos de crianças que o próprio tempo arriscou para os sonhos de crianças. Tempo sem medo, para exemplo nos brinquedos que a vida deixou passar, e o piá distância de agora, homens e tempos mudaram.
história eu contar. Se hoje estou em terra estranha e é bem triste o meu penar, mas já fui muito feliz vivendo no meu lugar. Eu tinha cavalo bom, gostava de campear e todo dia apoiava na porteira do curral. Vaca estrela, boi fubá. Eu sou filho do Nordeste, não nego meu natural, mas uma seca medonha me tangeu de lá pra cá. Lá eu tinha meu gadinho, não é bom nem imaginar. Minha bela vaca estrela e o meu lindo boi fubá. Quando era de tardinha eu começava a boiar. Estrela, fubá. Aquela seca medonha fez tudo se trabalhar. Não nasceu capim no campo para o gado sustentar. O sertão estuicou, fez um aço de secar. Morreu minha vaca estrela, se acabou meu boi fubá. Perdi tudo quanto eu tinha, nunca mais pude apoiar. Terra do Sul, longe do torrão natal, quando vejo em minha frente uma boiada passar, as águas correm dos olhos, começo logo a chorar. Me lembro da vaca estrela, me lembro do boi fubá. Um soldado do Nordeste dá vontade de apoiar.
Coisa bem linda, quando eu disse que puxaria pelo menos um dos temas de uma forma bem transversal, é pra gente pensar que o ciclo que se encerra com figuras como Flores da Cunha era um ciclo ligado profundamente à oligarquia rural, que o que se assiste depois tem muito a ver com esse período, aliás, desde aquela época, com esse período de êxodo rural, de que o Patativa fala naquele tema primeiro e neste agora também, E essa questão do Brasil rural, que vai sendo preponderantemente rural do ponto de vista demográfico e econômico até os anos 60, tardou a se tornar um país mais urbano e é mais delicado ainda entrar na questão do mais ou menos industrial. Mas se torna mais urbano mesmo é a partir dos anos 60. Se eu não disse, se eu esqueci, vocês não precisam esquecer. 986-080-664. Tem gente que não esqueceu. Quer ver uma coisa? Entrou o Daniel de Guaíba e, inclusive, me lembrou aqui que o São de Lombo, pro estado do animal, também é gordo e São de Lombo, como gordo, lustroso e bom de estado. Coisa mais linda de definição. O meu pai dava um tapa na minha paleta assim e dizia: olha aqui, mãe. Aquele negócio de chamar a cônjuge de mãe e o cônjuge de pai. Olha aqui, mãe, parece um torito de sobreano. Eu não sei se isso era bom ou não, mas eu achava. Então, um abraço grande aí. Daniel, Rosilene, o Ciro guitarreiro, ouvindo os guitarreiros, ouvindo a samba guitarreiro, ele, guitarreiro nosso e promotor de guitarreadas importantes. Abraço grande, velho. Tá bem bonito, bonito falar dessa época, com, evidentemente, que sem nenhuma espécie de adesão política a algo de uma política de 100 anos atrás, mas que personagem, que lugar que ocupa. A gente está avançando no tempo, mas não quero deixar de dizer para vocês que Flores morre em 59. Então, o jovem chimango Jaime Caetano Brown era um jovem quando escreve essa linda poesia. Para mim, me dê licença de ser um pouco crítico, sem deixar de adorar o trabalho do Jaime e essa poesia em específico. Para mim é só isso que explica que ele tenha dito: gravaste sob estes céus mechas que ninguém cunha para rimar com flores da cunha. Esse cunha com cunha é de uma pobreza poética que não é comum no Jaime Caetano Brown. É claro que eu não estou reduzindo a poesia a isso, senão eu nem a teria trazido. Adoro esta poesia. E esse final, nunca haverá outro Rio Grande nem outro Flores da Cunha, é absolutamente emocionante. Tá, então vamos ouvir o Flores da Cunha? Eu tenho aqui fragmento daquela entrevista, já trouxemos alguma vez, ao Nilo Ruschel, entrevista em 59, ano da morte do Flores, na Rádio Universidade, em que ele conta muita coisa, uma entrevista longa, mas eu e o Magrão apartamos aqui quando ele fala da prisão do Honório Lemes e do episódio tão conhecido de que Honório entrega a arma ao se render. E ele diz: não, general, guarde a sua arma, em respeito absoluto àquele que ele tinha perseguido por tanto tempo e só consegue prender em 25. Observem que a revolução é 23 e 24, mas o Honório foi daqueles caras que não aceitaram o pacto de Pedras Altas e continuou fazendo as suas estripulias, sobretudo na sua zona do Caverá. E como perseguiu e como foi infrutífera essa busca até este dia do banhado das marrecas em 25, que ele conta pra nós. Magrão, solta aí.
O Honório Lemes, bem, esse eu posso falar mais, porque esse em 23 eu persegui-o e combati-o durante 10 para 11 meses, compreende? Em 23, na revolução que eles levantaram contra a reeleição do Dr. Borges de Medeiros. Tive mais de 20 encontros sangrentos com ele, inclusive o último, 15 dias ou 20 antes de vir o armistício, no Passo do Iniquim da Armada, que foi para mim o mais sangrento de todos,
junto a
da ponte de Ibirapuitã e depois aquele, ouviu? Ele era um homem de letras gordas, quase analfabeto. Tenho até carta dele, depois.
O senhor tem carta?
Tem, e de 30, uns garranchos. Agora, era um gaúcho astuto e grande batiano, conhecedores de atalhos e de lugares. E guerrilheiro, já era guerrilheiro de 93. Guerrilheiro não era um homem sanguinário. Não conheço crimes cometidos por ele. Compreende? Não era. Valoroso, mas quase analfabeto. Pegou aquele renome de Leão do Caverá, porque de Santa Serra do Caverá tem meandros que muita gente não pode decifrar e conhecer, Eu fiquei conhecendo a força, viu? E ele fez aquele renome de guerrilheiro. Fugia muito bem, porque não podia mesmo enfrentar a minha tropa, que tinha outra potência de fogo que não a dele, e quase toda tropa de cavalaria, que se locomovia com facilidade, e depois de grande valor também. De maneira que ele, mas nunca pude prendê-lo, vim prendê-lo na invasão que ele fez em 25. Em 23 se me escapou sempre. Em 25, no quarto dia de marcha, aprisionei-o. Em 25. Isso, a prisão do Norte foi em 25, depois do Guaçubon.
Mas teve que travar combate ali com ele?
Não, ele se entregou. Quando eu ganhei a dianteira dele, perseguimos eles umas duas léguas, e ele encontrou o rio Ibiquizinho da Conceição, fazendo do meu sogro, do velho Antônio Guerra, sabe, na Santa Rita. Ele encontrou cheio e varou o banhado das marrecas de Santa Rita para um outro campo lá dos Escosteg de Santana. E eu vim pela estrada real e ataquei pela frente. Ele pensou que era outra gente. Levantou bandeira branca, se entregaram. Esse é um momento trágico. Está naqueles versos do Leiria, Correio do Povo publicou um mês aí. Tá a prisão dele é um momento brutal. Eles que estavam esperando faca, eu abracei, arrancou do revólver, me entregou, eu digo, guarde o seu revólver.
Cielito lindo, danza de viento y juncal, prenda de los tupamaros, flor de la banda oriental, el cielo de los matreros, miren qué oscuro que está, y en aiga las media luna que lo andan por alumbrar.
Que coisa linda, Carlos de Fulvio com o Cielo de los Tupamaros do Osiris Castillo, uruguaio, falando de outra época caudilista bem anterior e antes o Flores. Que lindo, Flores contando esta história. A propósito, quem está escutando, não encontrei os versos de Nogueira Leiria sobre esse episódio da prisão do Honório Lemes. Alguém tem isso? Mandem daí. Ele disse que é em 59 mesmo que saiu no Correio do Povo. Seria possível pesquisar, mas talvez alguém já tenha e tenha sido publicado em outro lugar. Vamos ficar com o aniversariante Carlos de Fulvio, esse pouquinho que nos resta de programa. Até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
A gata suena el clarín.
FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.